O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Redovino. Rádio Coração FM, amor, maior amor.
Prezados amigos, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. Tô chegando um pouco tarde hoje, até meio sem voz, porque eu tive uma hora e meia agora de celebração da Santa Missa, porque hoje os militares, a família militar da nossa região, celebrou a Páscoa dos militares. E como você sabe, uma missa, digamos assim, caprichada, bem bonita, né? Demora sempre pelo menos uma hora e meia, como foi hoje. Então eu peço a compreensão de vocês por ter chegado 5 minutos atrasado. Como vocês lembram, na sexta-feira passada, hoje, e talvez até na próxima sexta-feira, eu gostaria com vocês aprofundar este conceito maravilhoso. Eu digo conceito, mas é uma pessoa, é Deus. Quem é Deus realmente? É verdade, quem somos nós para entender a beleza, a grandeza, a profundidade deste Deus que nos criou, que nos acompanha, que é todo poderoso, mas ao mesmo tempo humilde, próximo de cada um de nós? É uma, talvez uma tentação que a gente tem de querer investigar quem é Deus. Mas eu faço isso com muita alegria, com muita humildade também, porque eu penso, depende muito da ideia, do conceito de Deus que eu tenho, a vida que eu levo. Se para mim Deus é tudo, né? Deus é pai, Deus é amigo, a minha vida será uma vida bem diferente do que se eu pensasse que Deus é castigador, Deus é vingativo, Deus é aquele juiz implacável que manda todo mundo apanhar ou ir para o inferno. Então, por isso que eu aconselhei muito de vocês, já compraram, né, esse livro, Matar Nossos Deuses, em que Deus acreditar, um livro muito bonito, pelo menos os primeiros capítulos, está à venda na livraria Damasco. Bem, vamos então continuar o nosso assunto. Quem é Deus? Qual é o Deus que nós amamos, que nós adoramos? Então, continuando, diz o autor desse livro, que é um padre lá da Espanha, José Maria Mardones, ele diz assim: existe uma imagem de Deus muito difundida entre os cristãos, um Deus que dirige tudo, nada acontece sem a permissão de Deus, tudo o que ocorre no mundo seria vontade de Deus, seja um câncer que você vai ter, uma loteria que você ganhou, é Deus que quis. Sorte ou desgraça, é Deus quem quer. E muita gente diz: é vontade de Deus fazer o quê? Esta é vontade de Deus soa como uma frase, talvez superficialmente piedosa, mas no fundo é uma expressão muito perigosa. Dizer a vontade de Deus, será mesmo vontade de Deus o tal acidente, o tal crime? Se se atribui a Deus tudo o que acontece no mundo, ele seria o principal responsável, seja de todas as coisas boas, ainda bem, né? Mas também de todas as atrocidades que acontecem neste universo. O que vai contra a natureza de Deus? Então, deveríamos esclarecer, ter uma outra ideia, um outro conceito desta presença de Deus no mundo. Por exemplo, às vezes, né, nós temos um falso conceito da providência de Deus. Atribuir a Ele cada coisa que acontece. Por exemplo, né, às vezes, tem consequências horríveis. Por exemplo, O autor fala esse bonito exemplo, bem concreto. Você quer viajar, queria embarcar num avião, que depois de uma hora de voo, sofreu um acidente e caiu. E você teve sorte, que a sinaleira estava toda vermelha, não sei, né? Não conseguiu chegar em tempo para embarcar. E você disse, que bom, eu não morri. Deus me amou, Deus me salvou desta morte, de outras 99 pessoas. Porém, quando você diz isso, meu amigo, você esquece que a mesma providência divina não salvou os outros 199 passageiros que morreram no desastre de avião. Então você, não sei se posso perguntar, você acha que Deus foi bom para você, porque você não chegou em tempo, perdeu o avião. E para aqueles que morreram, Deus não foi bom? Pois é, então não é de se estranhar que quando o filho de alguém morre num acidente, a gente tem a impressão, muitos dizem, Deus o levou. Alguns dizem expressamente, paciência, fazer o quê? Foi vontade de Deus. Não, meus amigos, nenhum crime, nenhum acidente é vontade de Deus. Em sua carta aos Romanos, São Paulo explica bem este conceito. Ele diz, todas as coisas que acontecem concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas ele não diz, todas as coisas que acontecem são vontade de Deus. Ele diz, todas as coisas que acontecem concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se você não ama a Deus, você tem um câncer, você tem um acidente, você se suicida, você se revolta. Então ele diz daqueles que amam a Deus. Não é para qualquer um, aqueles que não têm a força da fé. Tenho pena dessas pessoas, porque diante de um sofrimento, diante de um acidente, diante de um câncer, como é que vão resistir? Deus sempre nos acompanha no caminho da vida, sempre está aqui ao nosso lado, sempre busca o nosso bem. Mas qual é o trabalho de Deus? É fazer com que, em toda situação, situação boa ou triste, cada um de nós retire algo de bom para a nossa vida. Então não é que ele está aí impedindo o furacão ou mandando o tsunami. Ele está aí para nos ajudar que em cada situação dura da vida nós consigamos ficar de pé, consigamos viver a caridade, consigamos praticar a solidariedade. O autor diz assim: Deus é o alicerce sobre o qual repousa o universo. E esta é também a maneira certa de entender a presença de Deus no mundo. Deus no mundo, ele é o Criador, ele é aquele que sustenta tudo. Deus é o que sustenta, Deus mantém o universo, tudo o que existe. Eu diria assim, em certo sentido, Deus está sempre intervindo em cada um de nós, cada momento, nos sustentando, nos ajudando. Mas ao mesmo tempo, desculpem dizer isso, Deus nunca está intervindo. Se eu agora vou lá fora, pego meu carro e meio bêbado, mato alguém, não é que Deus vai intervir para que eu não aconteça esse crime, né? Então, sempre Deus intervém e ao mesmo tempo nunca intervém. Ele intervém para que nós, pessoas humanas, sejamos protagonistas do bem, às vezes do mal, infelizmente. Mas ele nunca intervém contra as leis que ele mesmo colocou na natureza. Furacões, vulcões, tsunami, são as leis da natureza. E também ele nunca intervém contra os desvios da nossa liberdade humana, de um Hitler, de um Mussolini. Quanta coisa errada aconteceu na história da humanidade, porque usamos mal a liberdade Deus intervém ajudando-nos, dando-nos inteligência a fazer bem a nossa parte, combatendo a ditadura, combatendo a corrupção, combatendo o mal que existe no mundo, fazendo bem. Deus criou o ser humano, Deus criou você, Deus criou a mim como autônomos, livres. Por isso, não pode ser um Deus que intervém a toda hora, que tudo dirige, tudo governa o que acontece no mundo, como se nada acontecesse sem que Ele o queira ou manda. Se fosse assim, o que nós seríamos? Não usaríamos a nossa liberdade. Um mundo assim seria indigno do ser humano, indigno de Deus. A condição para que exista liberdade no mundo, para que todos nós sejamos livres, responsáveis, é que Deus respeite a nossa liberdade, que Deus não intervenha em tudo e a toda hora. Por isso podemos dizer uma coisa muito bonita: Deus está sempre presente, graças a Deus, hein? Toda hora, está todo momento presente. Mas agora vou dizer uma coisa mais triste: aparentemente sempre ausente. Ausente em que sentido? Respeitando a nossa liberdade, respeitando a nossa caminhada e às vezes até respeitando os erros que nós cometemos. Para mim esse livro fez muito bem, porque eu tinha cada ideia no tempo de criança de Deus, né, que realmente prejudicou minha vida. Então, para adquirir essa beleza da vida, essa liberdade interior, esse amor de Deus, esse livro eu acho que faz bem. Eu sei que muitos de vocês estão lendo, estão gostando. Mas vamos parar um pouquinho, né? Senão eu falo muito, depois de uma hora e meia de missa. Vamos parar um pouco, vamos escutar uma página musical que nos prepararam aqui, que eu acho que vai ser bonita, assim espero.
Onipotente, bom Senhor, teus são os louvores, a glória, a honra e toda a bênção. A ti somente, Altíssimo, lhes convém, e nenhum homem é digno de te imitar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, o qual faz o dia e por ele alumia, e ele é belo, radiante, com grande esplendor de ti. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua, pelas estrelas que no céu formaste, claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno e todo o tempo, pelo qual das tuas criaturas o sustento. Sejas, meu Senhor, pela irmã água, a qual nos é muito útil, úmida, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, ele é belo, robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã mãe terra, a qual nos sustenta, governa e produz diversos frutos, flores coloridas e ervas. flores coloridas e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã morte corporal, da qual nenhum vivente pode escapar. Bendito aquele que se encontra na tua santíssima vontade, ao qual a morte não fará mal. Louvai e bendizei o meu Senhor. Agradeça e sirva com grande humildade. Louvai e bendizei o meu Senhor. Agradeça e sirva com grande humildade. Louvai e bendizei o meu Senhor. Agradeça e sirva com grande humildade. Louvai e bendizei o meu Senhor. Agradeça e sirva com grande humildade. Louvai e bendizei o meu Senhor. Agradeça e sirva com grande humildade. Louvai e bendizei o meu Senhor. Louvai e bendizei o meu Senhor. Louvai e bendizei o meu Senhor. Louvai e bendizei o meu Senhor.
Rádio Coração está apresentando a Palavra do Pastor com Dom Redovino, bispo da Diocese de Dourado.
Então, meus amigos, vamos continuar porque o assunto realmente é bonito, é profundo, é revolucionário, até eu diria, né? Para tanta gente, né? Que sofre, que porque pensa, por que que Deus mandou este acidente? Por que Deus mandou essa doença? Não. Então, diz o autor deste livro bonito, em que Deus você acredita, diz o seguinte: Deus não se faz presente como um grande diretor de teatro de marionetes do universo. Deus não intervém diretamente em nada do que ocorre no mundo, no universo. O que acontece no universo, o que acontece no mundo, é fruto das leis colocadas por Ele, Deus, Criador do universo e do mundo. Tudo segue o dinamismo inserido por Deus no interior da matéria. E o que ocorre, por exemplo, no mundo social, na história humana, na sociedade, tanto bem como mal, é fruto das decisões humanas, que podem ser boas e podem ser más. O que Deus faz é agir no coração nosso, ajudando-nos, procurando que sejamos não o joio, mas o trigo. Mas nós podemos aceitar ou não aceitar. É natural, somos livres. Deus age como o mar. Bonita essa comparação. O mar cria os continentes retirando-se. Coisa linda. O mar cria os continentes retirando-se. A não interferência de Deus no mundo é a condição fundamental para que o homem se sinta livre. Deus está sempre presente, mas sem nada impor. Ele oculta sua presença visível neste mundo para que o ser humano possa ser livre, exercer a sua liberdade. É somente assim que você e eu podemos acreditar, viver a nossa fé. Porque caso contrário, diante da evidência não existe fé. A condição para que se possa ter fé, uma fé livre, é que Deus seja invisível neste mundo, que não seja evidente. Então, qual é a maneira de ser de Deus no mundo? Deus, para que o mundo brilhe em seu esplendor, Deus parece se retirar. Parece. Porque ele está sempre presente. Para que o homem possua, exerça sua liberdade, Deus deixa o mundo nas mãos nossas, de cada um de nós. Ele confia em nós. Obrigado, meu Deus, né? É uma presença ausente. O mundo e o homem são uma presença escondida de Deus. Deus não é nem autoritário, como nós às vezes somos, nem impositivo. A presença de Deus é algo de muito discreto, furtivo, que facilmente nos escapa quando não temos uma intimidade profunda com Ele, pela oração, pela caridade. E o autor do livro diz a seguinte, nesse momento: admiração diante de um Deus que, para nos respeitar, para nos valorizar, Ele se esconde, pode crescer até nos deixar sem respiração. O Deus que se oculta para que o ser humano possa ser, possa se manifestar livre, adulto, é um Deus que se expõe e se põe nas mãos do homem. O Deus, que bonito, Deus se coloca em nossas mãos. O Deus oculto, sustentador, dinâmico do próprio dinamismo do mundo, Ele se faz dependente do reconhecimento do homem. Ele depende de cada um de nós. Apesar de ser todo poderoso, Ele pede a nossa colaboração, pede o nosso sim. A onipotência de Deus se faz impotência de Deus. O Todo-Poderoso se deixa manipular por nós. Podemos amá-lo ou não amá-lo, acreditar nele ou não acreditar. Somos livres. Para terminar, tem uma questão meio difícil agora. Se Deus respeita as leis da natureza, se Deus respeita a liberdade humana, então a gente podia perguntar: então para que rezar? Para que servem nossas orações? Ele não escuta nossas orações? Ele faz ou não faz milagres? Eis a resposta dada por uma mãe que perdeu a sua filha após uma grave doença de câncer. Diz ela à mamãe: eu me senti sempre acompanhada por Deus, apesar dele não ter feito o milagre que eu queria. As amigas, os amigos piedosos rezavam, encomendavam missas pela minha filha. Deus, porém, nada fez. Ou melhor dizendo, diz ela, fez muito. Deu-me força para estar junto de minha filha, para superar a dor. Esteve me acompanhando sempre, me sustentou, me deu e continua dando sentido à minha vida após a morte de minha querida filha. Então, às vezes, claro, quem lê a vida do Padre Pio, hein? Quantos milagres, quantas graças extraordinárias. Mas o jeito normal de Deus agir não é esse. Às vezes, claro, graças à fé também, que o dom da fé que cada um de nós tem, quantas graças, quantos milagres pode acontecer. Mas vamos lembrar sempre, o maior milagre não é recuperar a saúde. O maior milagre é você enfrentar a vida de cabeça erguida, ter fé, sentir-se amado por Deus. Bem, acho que para hoje, né? Basta. Eu queria então agradecer a vocês, aqueles que me acompanham, aqueles que aceitam caminhar, mudar a imagem de Deus que tem, e que aceitam de ajudar também outras pessoas a viver essa caridade, este amor a Deus, este amor aos irmãos. Terminando, eu queria lembrar que neste sábado, amanhã então, né, estarei lá em Rio Brilhante. Que bom! Estarei lá crismando. Já é tempo que não vou mais naquela cidade. Tenho muitos amigos lá. Já estive duas vezes na Câmara Municipal de Vereadores. Então, meu abraço a todas as pessoas de Rio Brilhante. Nos veremos amanhã à noite, na Igreja Matriz, para a crisma de um grande grupo de jovens, adolescentes, adultos daquela paróquia. Domingo, dia da catequista, do catequista, celebrarei às 8 horas, lá na paróquia Santo André. E em seguida também visitarei a outra forania, os catequistas da Forania Oeste, lá na paróquia São Carlos. Nem sei se é Oeste ou Leste, porque faço confusão às vezes, né? E à noite eu vou celebrar lá na paróquia Bom Jesus, porque haverá mais um futuro diácono, o Irismar, que vai receber já os primeiros passos rumo ao diaconato. Então, sábado e domingo terei essa alegria. Também sábado estarei com o caminho neco-ecumenal na parte da manhã, para um rito, uma celebração com eles. A minha saudação a todos vocês. Obrigado por me terem acompanhado. Bom final de semana. Estamos no fim do mês, hein? Próxima semana, quando virei aqui, já é a Semana da Pátria, já é setembro, mês bonito, quando celebramos também a Pátria, celebramos o Dia da Bíblia, quanta coisa bonita. Então, fique com Deus, e para que cada um se sinta fortalecido, eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor, com Dom Redovino, bispo da Diocese de Dourados. Vem aí mais um programa da Rádio Coração, especialmente para você.